E aí, meus amigos, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um Zoomcast. Hoje nós vamos falar aqui de um assunto muito bacana. Quem está comigo é o meu grande amigo, Mr. TLX.
Olá, meninos e meninas, senhoras e senhores, tudo bom com vocês? Mr. TLX aqui.
Olha aí, muito bom. Gente, a gente vai trazer hoje um assunto que certamente vocês se identificam muito, porque só da gente conversar aqui já saiu um monte de ideia e a gente vai hoje focar. Qual é a nossa ideia desse programa? É trazer um jogo que ninguém gosta, ou pelo menos existe um conceito geral na comunidade gamer de que o jogo não é bom, que não gostam do jogo, mas a gente gosta, né? Aquele famoso ninguém gosta, mas eu gosto.
É, exatamente. Sabe aquele guilty pleasure, tá ligado? Que a galera fala?
Exatamente.
Exatamente isso.
Isso acontece em filme também. Um dia a gente pode até fazer um especial, né? Que tem sempre aquele filme horroroso que a gente sabe que é horroroso, mas a gente gosta. Acho que no caso do jogo tem uma coisa aí, tem uma galera que não gosta porque acaba se baseando muito nas notas, tem gente que não gosta porque às vezes o jogo é curto demais. Enfim, a gente está trazendo hoje aqui dois jogos, um jogo meu e um do TLX, de que é conhecido por ninguém gostar, mas nós gostamos, e a gente vai falar o quê? Quais são esses jogos e por quê? Começa aí, TLX.
Então, galera, hoje eu trago um jogo bem interessante para vocês, porque assim, foi um jogo que mudou o conceito próprio. Eu tô falando de Metal Slug, só que eu vou falar do Metal Slug 3D. O Metal Slug que a galera conhece, o de raiz lá, é aquele de fliperama, 2D, um shoot'em up, né, que seria classificado hoje em dia. Eu chamo de jogo de dar tirinho e morrer pra caramba, o famoso comedor de ficha.
É mais morrer do que dar tirinho, né?
Com certeza, cara. E no ano de 2006, se eu não me engano, no Japão foi lançado essa versão em 3D. É um jogo... É uma plataforma 3D, propriamente o Metal Slug 3D. Era uma espécie... Eu não diria que era uma espécie de um reboot, cara. Porque ele foi feito em companhia da... Ele foi feito pela SNK Playmore. Que foi quando a SNK ressurgiu, quando ela foi comprada. Uma das vezes que ela foi comprada. Vamos combinar que a SNK foi comprada várias vezes. E, cara, eu, particularmente, eu acho um jogo bem divertido, um jogo bem competente ao que eles propõem. Ele tem todos os elementos básicos do Metal Slug, que são as questões dos veículos, as armas que você pode carregar. Tem algumas armas que só funcionam num ambiente 3D, por exemplo, que você pode utilizar. E, cara, e basicamente, ele, como eu disse, ele não é um reboot, tá ligado? Ele acontece... O plot dele se passa 2 anos depois do que acontece no Metal Slug 2. E velho, ele é muito... E você joga com os personagens mais clássicos da franquia, né? Com o Marco Rossi, com a Phil, com o Tarma e com a Aerie, tá ligado?
Legal.
Então... Velho, eu acho muito competente, só que a galera torceu o nariz pra ele, eu não sei porquê, talvez porque causou uma estranheza.
Pois é, isso é comum, né, o jogo é 2D, aí vem alguém e faz um 3D do jogo, né, nem sempre ele é bem recebido. Eu lembro que eu vi isso acontecer com Clonoa, né, que é uma série...
Jogão, cara.
Um jogo maravilhoso aí, inclusive tem os de GBA que são maravilhosos, são 2D e quando foi pro Wii... Lançaram 3D, ficou. Tem gente que torceu o nariz, né? E a mesma coisa aconteceu com o Rayman, que a gente tava falando outro dia, né? Rayman, ele tem uma versão Rayman 3D, que foi lançado 3DS, e é uma das coisas mais tenebrosas que eu já vi em toda a minha vida. O terrível.
Jogos que migraram do 2D para o 3D que não deram muito certo. Bubsy.
Exatamente. Então, talvez seja um pouco isso aí que o pessoal torce o nariz, né? Tá acostumado com o 2D, aquele tiroteio, aquela morte toda, que ele tem um quê de contra, né? Seria um contra mais cartunesco, digamos assim.
Exatamente, cara. Eu acho que a pegada do Metal Slug, ele sempre foi... Ele é uma caricatura do contra, né, cara? Porque ele é baseado num outro jogo da SNK, né? Então, mano, eu acho muito bom. Tanto que surgiram outros jogos no estilo, né? Estilo tiro shoot'em up. Você tem Gunstar Heroes, que é anterior a ele, que é um jogo muito bom de Mega Drive. Tem pra GBA, se não me engano, uma versão. Você tem também o próprio CT Special Force, que era da época do PlayStation 1 também, que é muito legal. E essa transição do 3D, eu acho que não clicou com a galera, mas eu acho super competente, porque como eu já disse, ele tem todos os elementos de comédia, os elementos cômicos que a série traz. Ele tem todos os elementos relacionados à gameplay. É lógico que num ambiente 3D ele tem uma gameplay um pouco mais tática, vamos dizer assim.
Sim, até porque você pode ter profundidade, né?
Exatamente.
Ele tinha aqueles círculos, não é? Que você selecionava.
Isso.
Então ele já brinca com
de mira, tá ligado?
Exatamente.
Exatamente. E você tem essa questão. E, cara, e você tem uma ideia, eu procurei aqui pra gente poder conversar pela nota dele no Metacritic da época, e não tem.
Meu Deus.
O mais próximo disso que eu achei foi uma nota que a Edge, né, a revista Edge deu na época, foi 5 de 10, cara.
Nossa.
Ele foi muito criticado, sabe? Ele foi muito criticado. E as principais reclamações aqui foi pelo fato dele ter gráficos ruins pra época. Em 2006 foi lançado o jogo, então...
PlayStation 2, né?
É, PlayStation 2, exatamente, ele é original do PlayStation 2. Então você tem ali, por acaso, jogos como você já tem o Crash, o Insanity, que é um game muito bom, muito bem trabalhado no 3D. Então, cara, pode ser por isso que a galera torce o nariz, infelizmente, já desde aquela época o gráfico contava muito, tá ligado?
Eu acho que é o seguinte, cara, a gente sempre fala isso. Né? Os jogos que são cartunescos e que eram de pixel art e 2D, eles envelhecem melhor. Uhum. Né? Quando você... Essa geração do 3D, que foi do Nintendo 64, essa transição aí do PlayStation 2 e tal, foram muitas experiências, né, que foram feitas usando 3D, com textura, muita coisa evoluiu a partir disso. Né? E aí o que acontece é que o 3D evoluiu um absurdo, né? Só que hoje a gente continua jogando jogos de plataforma, muitos deles em pixel art. Então você vai jogar Super Mario World, tá atual o jogo, né? Você tem também o Super Nintendo Mini, e existe uma opção onde eles deram uma refinada nos pixels e tal, mas a essência do jogo é aquele. Agora vai jogar 007 contra GoldenEye.
Cara, praticamente os jogos da era 128, não, 64 bits. Não, é 32 bits o Play 2? Agora eu não lembro. Mas você pega os jogos da época de PlayStation 1, Nintendo 64, PlayStation 2, alguns ainda estão bem datados. O começo do PlayStation 2 tem jogos tão bem datados, cara. Cara, PlayStation 1 é complicado, velho. É um jogo ou outro que você consegue aproveitar no 3D e você tem uma suspensão de gosto de gráfico muito grande, cara. Se você for jogar um Resident Evil 1 hoje em dia, cara, é desesperador. Porque você tem uma jogabilidade datada e você tem um gráfico datado. Você for jogar numa tela atual hoje em dia, vai sair tudo estourado.
Principalmente a jogabilidade, né? Que é o pior. Porque o gráfico, dependendo se a jogabilidade estiver boa, a gente até segue, né?
Mas é
complicado, eu senti isso quando eu joguei o Medieval há pouco tempo no PSP. O jogo, apesar dele continuar muito bonito, a câmera dele era muito ruim, a movimentação muito ruim, então acaba que envelhece, né? Ao passo que jogos que são cartunescos, 2D, eles acabaram atravessando décadas aí. Sim. E até hoje são referência, né? Eu vi isso também, a gente estava falando outro dia no offline. Mas, por exemplo, um jogo... Eu acho que sempre que acontece... O que acontece é o seguinte, a gente tem... Fã é sempre um problema, né? O fã, ele ou ele gosta muito, ou ele critica porque não é o que era o clássico, né? Isso a gente vê em filme, a gente vê em tudo que são esses grupos, né? Eu me incluo, inclusive, nos meus também. E aí, o que acontece? A gente dá pra eles um jogo que é 2D, um jogo que tem uma pegada do Contra, que é bem frenético, que o cara só tem que se preocupar com o eixo de cima para baixo, em diagonal, e trouxeram uma solução 3D que muda também a jogabilidade, que você tem profundidade. Então acho que é natural que tenha uma torção de nariz, como aconteceu com o Killzone também, que sempre foi um jogo em primeira pessoa de tiro, e no PSP ele virou um jogo tático, visto
tático,
de cima.
Né, cara?
E é um puta jogo, hein?
Viu,
é muito bom! É muito
eu
bom,
adoro,
talvez.
Cara.
Ele é maravilhoso. E ele foi, assim... Ele não é bem tático, porque você, na verdade, é bem action, assim. Mas ele é visto de cima, você tem que ver, pô, o que é melhor, tentar atirar ou jogar uma bomba? Você tem um penso aí que não tem nada a ver com jogos de Killzone, né? Então, é natural que é a mesma coisa que está acontecendo com o teu exemplo aqui do Metal Slug, né? Os personagens são os mesmos, a cara das naves, né? Do armamento é o mesmo, né? Então, teoricamente, era para ser bem aceito. Eles são até bem bonitinhos, eu acho.
Exatamente. Eu acho que, cara, muito competente a parada, mas infelizmente a galera não gostou, não pôde apreciar. E digo mais, o jogo que eu tô desenvolvendo no meu curso lá de games, cara, é meio que uma homenagem a esse Metal Slug.
Legal, cara. Ao 3D.
Exatamente, especificamente ao 3D. Mas e você, Pedrão? O que tu gosta e ninguém gosta?
Mas eu tô trazendo um aqui hoje polêmico, que teve sua nota do Metacritic de 64.
Rapaz.
65 de 100, mais ou menos. Eu estou falando de The Order 1886.
Oh, meu Deus, The Order, o elefante branco. Vamos botar o elefante branco na sala.
Exatamente, cara. O The Order é a primeira coisa que eu tenho a falar pra você. Assim, ele foi o jogo que me fez querer o PS4. Na época que o PS4 já tinha saído, eu tinha 3DS só. Eu só tinha o 3DS e o Wii U. Eu acho que nem o Vita... Não, o Vita eu já tinha. Era o 3DS, o Vita e o Wii U. E eu não via motivo muito pra ter um PS4, porque os jogos que eu tava ali da Nintendo era o que eu queria, e tinha jogos de zumbi também no Wii U, né, e tal. Mas quando eu vi esse jogo, e eu vou te falar, segura essa aqui do Pedro, rei da hipérbole. Para mim, é um dos melhores gráficos dessa geração, se não for o melhor.
Rapaz!
Eu acho... Eu vi o jogo recentemente de novo, eu pretendo jogar de novo, e eu acho ele espetacular no quesito gráfico. O problema é que ele veio muito duro, né, cara? Ele eleva, acho que é o máximo grau, o lance do jogo sobre os trilhos, né? Você não tem nenhuma liberdade para absolutamente nada, né? Você vai andando para frente, você vai descobrindo as coisas, você vai curtindo aquele visual, mas você não tem liberdade de nada. E tem umas tomadas na rua, né? Fala aí.
Eu vou te dizer uma coisa, minha questão, como o The Order, cara, é assim, você disse que ele foi o jogo que te fez querer o PS4, né, no meu não foi, mas foi um jogo que assim que eu vi eu falei, cara, eu vou querer jogar isso daí com certeza, porque a questão, você fala na questão gráfica, ele te apetece, ele já me apetece uma história, cara, a história dele é foda, cara,
fantástico.
Eu gosto muito da estética vitoriana, e você tem uma parada, tipo, uma mistura de história real, sabe, o cara, o Nikola Tesla, cara, tá na porra do jogo, velho.
É incrível, né, cara, é o que chamam de steampunk, né?
Exatamente, o steampunk, exatamente, essa é a nomenclatura, o steampunk. É.
O steampunk é uma realidade distópica, né, da era vitoriana, né, da Inglaterra, na época da Revolução Industrial. E
você encarna o Sir Galahad.
Melhor personagem. Cara, eu gosto tanto desse jogo que o negócio é o seguinte, eu comprei o PlayStation 4 nos Estados Unidos, né? Uhum. E eu não tinha comprado o jogo quando eu comprei ele, porque vinha nele o The Last of Us, eu nunca tinha jogado, mas todo mundo falava do The Last of Us, porque eu não tinha tido PS3. Aí já tinha digital, eu falei, beleza, vou jogar esse aqui. No último dia da viagem, eu passei num Walmart e vi o The Order e vi um jogo de futebol americano, o Madden, né, do PS4. E eu trouxe ele e o Madden. Cara, eu acabei de jogar o The Last of Us e depois eu fui botar o The Order. Eu fiquei absolutamente boquiaberto com o jogo, cara, porque... como eu não tinha jogado ainda The Witcher, eu não tinha jogado Assassin's Creed há muito tempo, eu acho que eu não fui tão afetado por essa coisa da falta da liberdade, porque a minha sensação foi que eu tava jogando um filme, sabe? Eu aceitei esse papel, olha, você tá jogando, o jogo ele é cheio de cutscene, ele é um jogo que volta e meia vai parar, ele só tem 6 horas de duração, ele na verdade é um grande filme que você tá jogando. Mas
A experiência do The Order todo, cara, justamente a questão de... Ele é quase que um filme interativo, não é por segmentos de gameplay comuns, né, cara? É porque a galera botou um hype nele de que ele seria o não é o Halo, o Gears do PlayStation. Que você via a movimentação, você via o estilo de jogabilidade, né? A visão pelo zoom. Então a galera botou uma fé de que ele seria o Gears Killer, né? Que a galera gostava muito de falar isso na época ali, né? Tinha o Gears Killer, tinha o Halo Killer, que era o Killzone, tinha o Forza Killer, que era o Gran Turismo, enfim.
Tem que ter, né? Tem que ter o Killer, né? Não dá pra ser outra coisa.
A galera sempre botou essas nomenclaturas. E eu consigo entender que a galera rejeitou muito por conta dessa questão de ter colocado muita fé nesse jogo. E acho que foi a Reddit Down que desenvolveu esse game. E ela não cumpriu tão bem com aquilo, com o hype todo, com toda a divulgação que a Sony... Mas como a gente bem sabe, os primeiros jogos da geração, por exemplo, o NEC... Ele foi um jogo que saiu no começo do PlayStation 4 também, e ele foi um jogo utilizado para mostrar o que o console era capaz. Mostrar a questão de partículas, ou aquele jogo, o Infamous Second Son, ele foi utilizado para mostrar do que era capaz o DualShock 4. E o The Order, eu vejo muito nessa questão do que era capaz graficamente mostrado no PlayStation 4.
Exato.
Até aquela tech demo do... Que quando eles falam, a Capcom teve, até falaram recentemente do Deep Down, que seria, era um gráfico espetacular, o projeto Kara, que acabou se transformando no que é hoje o Detroit Become Human. E até mesmo o Xbox teve um jogo nesse esquema, que era o Rise, o...
Espetacular esse jogo,
que é espetacular,
cara.
Também.
Que jogo espetacular também.
E eu acho que sofre do mesmo problema do...
Ele não é tão... Eu acho que o The Order, ele ainda é muito mais travado, né? Porque pelo menos em termos de pé, de movimentação, de câmera, o Rise, ele tem uma movimentação bem direcionada e também tem muita gente que diz que é repetitivo. Eu joguei o Rise esse ano, né, há pouco tempo, então assim, a única coisa que me incomodou no jogo foi a repetição dos inimigos, assim, né, eles não tinham tantas variações, não, você fica matando as mesmas pessoas sempre, parecia o Double Dragon, né, sempre são aqueles caras. Agora, o The Order, inclusive vale a pena, né, pra quem não conhece, né, o The Order, ele aborda os acontecimentos em 1886, como diz o título, abordando um grupo de cavaleiros conhecidos como a Ordem. Né? O que dá a entender nessa história é que a Ordem, ela foi criada muitos séculos atrás, na época do Rei Arthur, e ela é uma ordem secreta que combate criaturas hostis que ameaçam a sociedade durante todo esse tempo.
E aí você descobre que a Ordem é nada mais nada menos que os Cavaleiros da Távola Redonda. Tan, tan, tan.
Tipo isso. E até o nome, né? E o Sir Galahad é o seu personagem, que é um dos grandes ícones dessa Ordem, não é o mais velho, mas é um grande ícone, e ele tem aí os seus parceiros leais que estão com ele aí. Mas aí, mesmo sendo um jogo antigo, eu não quero entrar em muitos detalhes, porque eu acho que quem não jogou... deveria jogar. E como ele é muito curto, qualquer informação de spoiler já pode tirar muito do jogo.
Eu vou te falar uma coisa, hoje em dia ele é um pouco raro de se encontrar, hein, cara? Ele sumiu.
Não, e você não sabe. Depois que eu trouxe a minha cópia e eu fechei, eu acabei vendendo, em algum momento meu de loucura, acabei vendendo o jogo, e um amigo meu chegou e falou, Pedro, que inclusive é o Paulo Akira, que já nos mandou aí mensagem, ele falou assim, ô Pedro, eu estou para comprar a versão de colecionador dele com a estatueta e com...
Do Sir Galahad.
Do Galahad. E aí ele falou, você não quer uma também? Não. Eu falei, pode agora pedir. E eu trouxe a minha, que está aqui, o Sir Galahad agachado aqui com a arma dele atrás do muro e uma, aquela Iron... Como é que se chama? É aquela caixa de ferro mesmo, né?
Sim.
Steel alguma coisa, não lembrava como é que chama. E aí ele tem adesivos e um artbook maravilhoso. Porque se tem um jogo que merece um artbook, é esse, né, cara?
Nossa, com certeza.
É um detalhe. Cara, eu ficava basbacado. Eu não sei como é que vai ser.
Ainda mais pra gente que desenha, né, Pedro?
Exato, cara. É enlouquecedor, né? Porque tem uns artbooks, às vezes você olha e fala, tá bom. Mas legal, esse aí, cara, é um estudo tão inteligente. Aquelas cenas onde ele pegava o objeto com a mão, cara, e você fica girando o eixo da tua mão para ver aquele objeto de todos os ângulos, ele tem todos os reflexos. Porque tem uma coisa que eu acho fascinante nesse ambiente de steampunk, né? Steampunk, que é o seguinte, né? Eles trazem. A gente está falando de uma época onde tudo era vapor, né? As máquinas aí dominando tudo. Foi uma época de grandes invenções, principalmente em Londres. E o legal do jogo é que ele traz certas tecnologias que não existiam na época para uma realidade onde existe, mas ela existe baseado na tecnologia da época. Então, assim, os caras, eles não botam... vamos botar um walk-talk, simplesmente. Vamos pegar o walk-talk igual o do Gears e botar ali. Não, é um walk-talk a vapor. É um walk-talk todo cromado, né? Como se fosse aquelas lupas, aquelas lunetas. E os caras usam aquilo, eles tentam usar o que eles tinham para falar, bicho, daria para fazer desse jeito.
Dessa forma, cara. É sensacional. A estética steampunk é muito boa. O Final Fantasy VII, ele tem umas paradas, isso que eu gosto muito dele, da estética, me atrai muito. E como você falou, você vê as armas a vapor, cara, tem uma arma lá. É que eu esqueci, tem muito tempo que eu joguei o The Order.
Sim, mas tem uma arma a vapor, eu lembro dessa.
Tem, cara, que você coloca, faz tipo de uma chuva, eu esqueci
isso.
O nome dela. Mas, cara, é sensacional a parada, você fala, meu, olha o conceito, olha o design dessa parada. E eu sinto muito, tipo, do jogo ser, tipo, tão mal visto pela hype que foi colocada, pela divulgação talvez excessiva que a Sony fez e não cumpriu, sabe? A Ratchet & Clank merecia ter uma continuação esse jogo, cara.
Merece, cara. Eu ainda tenho esse sonho, sabe? Mas eu acho cada vez mais distante, porque...
Acho que pra Play 4 não mais, cara.
Não, pra Play 4 não, mas a minha esperança...
Já era, exatamente. Play 4 a geração acaba em Ghost of Tsushima, Play 4, e tá tudo certo.
Acabou. E, cara, eu acho que, assim, é maravilhoso o mundo, apesar da gente não ter... Por exemplo, eu joguei, esse ano passado, o ano retrasado, o Assassin's Creed Syndicate, né? Que se passa na Londres vitoriana, mas é a Londres vitoriana de verdade, não é um steampunk. E já foi maravilhoso pra mim, eu considero o melhor... Assassin's Creed que eu já joguei, exatamente por causa do ambiente, de eu poder passear ali pela Londres e ver qual era o bairro rico, o bairro das pessoas mais humildes, os bairros industriais, os bairros chiques e tal, e as reações das pessoas mudam. Então é lógico, eu fiquei imaginando um jogo desse, como seria maravilhoso inserido em uma liberdade de movimentação como do Assassin's Creed. Ainda que você não pudesse escalar as coisas, mas você tivesse pelo menos um pacing interessante dos personagens, porque o jogo acaba que realmente é muito costurado. Por exemplo, ele usa, né, você passa por grandes como é que se diz, locais icônicos, né, de Londres, né, tem o Palácio de Westminster, tem a Mayfair, tem a Whitechapel, tem o Big Ben, né, então,
cara,
e eles todos...
O estudo historiológico do Creed, cara, assim como as ambientações, os mapas, um caso à parte.
É incrível, cara. E, assim, as fases, né? Vamos chamar assim, os capítulos, eles são muito icônicos, assim, sabe? Eu sei que pro final do jogo, ele tem um capítulo que você tá numa mansão, né? Que é a mansão de uma pessoa que a gente não sabe se é culpado ou não, que eu não vou falar aqui, mas você tá na missão. E, cara, é uma cena no jardim, você lembra disso?
Lembro.
É maravilhoso, cara, é maravilhoso.
E você pega a besta, não é?
Exatamente, cara. Sim, você usa pra matar os inimigos silenciosamente. E a textura, cara, o ambiente é tão perfeito que me deu uma sensação de imersão absurda, porque você vai andando. E eu tava jogando com headset, na época eu tava com headset da Sony mesmo, bacana. Então ele tinha todo o som surround, aquela chuvinha caindo naquele gramado cortado, né? Que ele era todo de. Igual aqueles labirintos, né? De planta que o pessoal fazia naqueles jardins, né? E você tá ali agachado e você tem que ir andando. Cada metro é uma dificuldade, porque os caras estão ali, estão com lanterna, estão procurando você e você tendo que matar e acertar. Então, assim, tem cenas sensacionais, né? Eles estão lutando contra os licantropos aí, né? Que são meio que uma mistura de vampiro com lobisomem, né? E você consegue sentir o pânico que deveria ser aquilo num lugar. E além disso, tem aquela questão política interna, né? Que eu também não quero entrar em detalhes aqui. Sim. Mas não é só uma questão de combater o mal. Existe uma coisa interna, existe umas sabotagens, existem umas situações onde você tem que provar que você é inocente, Então, assim, é um jogo que é muito legal. O que eu acho é que às vezes o pessoal erra...
Por isso que eu destaco, cara, a história dele. Por isso que eu bato na tecla de, mano, ele merecia ter uma continuação.
Acho, cara. Também acho. E eu acho que um dos grandes erros de muitos produtos é o marketing deles. Né? A gente viu isso acontecendo na indústria dos games com o Wii U, que poderia ter sido um sucesso e não foi, muito por causa do marketing mal feito, porque ele é o que gerou praticamente a ideia do Switch, né? Então, ele poderia ter dado certo se tivesse sido vendido direito. Esse jogo, colocar ele como um Gears Killer, primeiro que eu acho que qualquer coisa de Killer eu já acho bobagem, porque é possível...
O único Killer bom é Killer Instinct.
Exato. É, então, assim, eu não acho que uma coisa tira outra, saca? Tipo, o Killzone não é melhor do que o Halo. Ele parece. Só que aqui, esse jogo não tem nada do Gears. Assim, eu acho que a única coisa que ele tem do Gears é a coisa da câmera no ombro.
Só.
O Gears é muito mais frenético. É um tiroteio maluco, entendeu? Você corre, você salta, você atira. Essa aqui não é. É um jogo onde você vai... degustando, assim, você vai andando, passando por aqueles salões, aquelas cortinas, é muito bacana, assim, sabe, é uma pena que o jogo tenha tido essa recepção, e é uma pena que cada vez mais é difícil, né, o jogo ter uma continuidade, porque se já não teve uma boa resposta, será que não é um risco você lançar um novo The Order? O pessoal fala, puta, o primeiro já foi ruim, eu não sei se eu vou arriscar, né.
É uma pena, né, cara.
É, eu acho que era um jogo que a Sony podia olhar, foi o jogo que me fez, eu me lembro que eu vi esse jogo na Saraiva, eu tava lá, eu trabalhava ali no prédio, eu trabalhava num prédio comercial em cima de um shopping, então eu tinha a loja ali, e eu sempre ia lá, e aí eu vi esse jogo para ser jogado, né, na demonstração, e aí eu joguei uma das cenas, por sinal, que para mim é, se não, acho que provavelmente é a melhor take do jogo, pra mim, é aquela cena onde você faz um rapel e um dirigível. Você lembra disso?
Nossa, a parte do cara, sensacional, meu irmão, velho.
Você vai descendo aquilo e o vento batendo, cara. Já tava, chegava a me dar até vertigem, porque você tá ali descendo um dirigível, você entra dentro do dirigível e vê como seria legal ter. Pô, dá vontade de você viajar naquilo, né? Você
fala, cara, assim,
como eu queria que isso tivesse.
Indo pra frente,
mesmo,
né, cara? Puta merda.
Elegante, você apareceu um trem, tudo de couro, tudo bonitão, cromado, e você ali voando, dirigindo, sabe? Puta, é maravilhoso, né, cara?
Mas uma parte que eu gosto muito também é quando você visita o laboratório do Nikola Tesla.
Sim, é muito bacana. Não, muito legal. Aquelas tomadas no metrô também, né, que tem aqueles tijolos todos. E eu gostava de curtir os cartazes, sabe? Porque ele tem... cartazes nas paredes, isso é uma coisa que eu gosto sempre, no Wolfenstein, no The Last of Us, sempre eu gosto de olhar esses cartazes, porque os caras têm um esmero com esses detalhes, sabe, eu acho que a gente não pode desperdiçar, que, pô, cara, o The Order, até pelo tamanho dele, por ser uma sequência, né, cara, você viu uns cartazes muito bacanas, assim, eu que trabalho com publicidade, eram uns cartazes vendendo xarope pra criança magra, sei lá, sabe?
Cara, e é aquela coisa bem filme, né, cara? O cara vendendo numa pracinha, tem um trailerzinho e anunciando pra galera. E geralmente é combinado as reações, né? É combinado com alguém. Pô, muito legal, cara. Você lembrando desses detalhes aqui, o jogo tá me dando vontade de jogar de novo. Eu tenho a minha cópia aqui guardadinha.
Cara, não, é um jogo que eu quero jogar de novo, até pelo tamanho dele, né, o tempo de duração dele, ele fica mais convidativo, porque a gente, se não matar em uma sentada, duas, em três, certamente você mata o jogo, né.
Eu não sei porque que eu não platinei esse jogo ainda.
Pois é, cara, eu acho maravilhoso, inclusive eu não sei se você lembra, a gente tava falando da parte do dirigível, você lembra da parte que você entra dentro da estrutura do dirigível?
Lembro,
é maravilhoso,
cara,
tudo sim, de madeira, não. Cara. E aí você tem que ir andando. É maravilhoso aquilo, cara. É realmente uma criatividade incrível. Tem eu me lembro que tem uma hora também que você vai. Eu acho que é antes do dirigível ou não. Mas você
tá no cais?
Você tá no cais e tem uns caras voando de tipo um barco, tipo um dirigível mesmo, né? Eles vão sendo cuspidos, assim, sabe?
Sim,
no céu.
Sim, se eu não me engano, é o segmento anterior, que é o casco, que é o dirigível, né, onde você entra e tal, e depois você vai seguindo. É logo quando você tá saindo pra ir pra aquele segmento da mansão já.
Ah, tá certo. É isso, cara. Eu me lembro que eu fiquei assim, cara, que coisa maravilhosa, que bacana eu estar vivendo. Como é que deveria ser? E é claro que eu estava maravilhado também, né, cara? Porque apesar de eu amar Nintendo, eu estava vindo de jogar 3DS e Wii U, né? Então, assim, o
Sim,
salto
cara.
gráfico, quando eu fui para o The Order, foi um tapa na minha cara. Tanto é que o pessoal falou muito do Uncharted 4, nossa, ele tá muito bonito, o jogo é lindo, o jogo não sei o quê. Ele é realmente lindíssimo, né? Super colorido e tal. Só que, cara, o The Order, eu acho que ele ainda foi além. É claro que, como ele era muito limitado, os caras conseguiram, na época, fazer gráficos daquele nível num jogo de mundo aberto é muito mais difícil do que num jogo que é totalmente direcionado.
Sim.
Mas em termos de estética, e aí é aquilo que você falou, mistura o gosto da época, né, dessa época vitoriana, cheia de segredos e cheia de inovações e tal, de uma Londres fervilhando de gente, muita pobreza, muita indústria abusando das pessoas pobres, né, muita criança
Exatamente.
empregada e mulheres também, muita pobreza mesmo, e muitos milionários, né? Foi uma época de altos e baixos, né? Então, é uma época que para um videogame é um prato cheio de para você poder criar um universo rico e poder trabalhar. E quando você bota o steampunk, né? Você traz. Cara, o steampunk é uma coisa acho que é tão querida pelas pessoas que eu descobri que aqui em São Paulo tem um restaurante steampunk, inclusive.
Onde?
Eu vou te
Me diga
falar
onde.
depois, eu vou catar
Me
o nome
passe.
dele. Mas eu já
Estou
vi que é
procurando lugares
steampunk.
maneiros para levar minha namorada.
É, eu acho que é uma hamburgueria e os caras fizeram meio steampunk e tal. Tem umas coisas de. As pessoas estão meio vestidas. Também lembra
Caraca.
um pouco aquele. Qual é o nome daquele jogo, cara? Deu um branco agora aqui, que é uma trilogia
É
e um.
o. Peraí, meu Deus.
Ai, caramba.
BioShock.
BioShock. O BioShock 3 ele tem essa pegada também, né?
Sim.
É que o
Pô, acho
BioShock.
que todos. Que o 2 ele é mais terroso, meio terror psicológico, né?
O 1 e o 2, né, cara?
Um e o
O
2, né?
nossa, o 1 pra mim foi assustador, cara,
E
aquele
o
jogo.
2 ele era uma pegada mais debaixo da água, e o 3 ele já é uma parada no céu.
Isso, o 3 é que tem uma pegada steampunk, né? Só que é um pouco mais
Isso.
fantasioso, porque aí tem magia, é fantasioso demais,
É.
né? O que eu gosto do The Order é que, assim, você olha pro jogo e fala assim, poderia ter sido assim, sabe? Tipo assim, em uma outra realidade, você aceita aquilo, você acha, você acredita que aquela realidade poderia ser real,
Sim,
né?
mas pra você, qual que foi o principal problema? O fato dele ter uma jogabilidade dura ou a questão da duração mesmo?
Acho que foram as duas coisas combinadas, cara. Eu acho que assim, as pessoas que jogaram. Eu não sou um público que melhor para definir, porque eu não tive PS3, então assim,
Sim.
a minha exigência era menor. Eu tava realmente maravilhado com a história, com o jogo. Mas a gente sabe que as pessoas têm um
Resistência, vamos
conceito.
dizer assim.
E eles têm um conceito que, na minha opinião, é equivocado de achar que jogos bons são aqueles longos. Ah, eu gastei tantos reais. Como a gente vive numa realidade onde tudo é caro, né? A gente fala, pô, eu.
E uma realidade onde a gente vive preços de Pokémon a R$ 350?
É, cara.
Complicado.
Aí você imagina pro pai de família, ou então até pro cara que tá comprando o jogo, tá batalhando. O cara fala, puta, eu vou comprar um jogo de R$ 200 que vai me dar 6 horas, né? E que não me dá liberdade para eu curtir. Ah, eu não vou querer esse jogo. Então eu acho que foi um pouco isso. Foi uma mistura de duração pouca, porque quando você vai comprar um COD, você pode falar, ah, a campanha dura 6 horas, porque depois o cara tem um multiplayer, né? Mas o The Order era, toma, 6 horas, acabou, a história tá contada, muito obrigado, né? Então, para mim foi bom, porque a gente tem menos tempo, então poder fechar um jogo com essa história, com essa imersão, com essa qualidade gráfica em um tempo razoável, é uma experiência que para mim foi boa. Mas eu acho que a maioria das pessoas reclamaram muito da duração e da liberdade do ir e vir, assim, ainda mais comparando com Gears.
Sim, exatamente. Eu acho que o maior problema foi mesmo essa questão de achar que ele seria um Gears Killer, porque, cara, essa questão do preço que você falou também é muito importante, né? Porque você deu o exemplo do COD, até mesmo o próprio FIFA, que é um jogo que você compra, o cara que paga R$ 250, ele quer um jogo com maior durabilidade, então ele não vai optar por um jogo como o The Order, cara. Mas eu acho que o principal problema do The Order foi mesmo essa questão, essa hype que colocaram em cima e que não cumpriram. Mas eu acho que é isso aí, né, cara?
Isso aí. São dois jogos que ninguém gosta, mas a gente gosta. Que pelo menos a maioria das pessoas diz que não gosta, né? Mas a gente certamente deve ter pessoas aí, dos nossos ouvintes, a galera que acompanha a gente, que isso. Também às vezes gostam, né? Ou não gostam, ou detestam, né? A gente vai querer saber isso direitinho.
Exatamente. E até pra ficar a bronca aqui, porque não teve comentários no último podcast, então a gente não vai ter leitura de comentários hoje. Mas fica aí, galera. Compartilha se vocês têm. Se vocês gostaram desses dois jogos que nós citamos, se vocês também gostam, se vocês odiaram, digam por que gostam ou por que não gostam e compartilhem também os jogos os quais vocês gostam e veem que a galera não curte muito. Esse é um tema que dá pano para vários outros podcasts, vários, o número 1, o número 2, um 3, até pro próprio Will, que não pôde participar hoje, para poder participar com a gente.
Exatamente. Não, e a gente quer saber se vocês concordam com a gente, se vocês gostam desses dois jogos ou não, ou estão no time que detestam, e trazerem jogos que vocês gostam e que ninguém gosta também para a gente ouvir, porque eu também fiquei curioso em saber se eu vou gostar do jogo que você gosta também. E eu também acho bacana vocês mandarem essas mensagens, participarem. Esse programa, como você está falando, TLX, ele dá muito pano para manga para a gente falar, tem muito jogo ainda que a gente pode falar dele, e eu acho que a gente pode fazer depois o contrário, né? Aquele jogo Exatamente. Que todo mundo gosta, mas a gente não gosta. Esse aí vai ser
esse
polêmico.
Esse vai ser polêmico.
Nossa
isso aí.
Senhora, esse vai ser polêmico, mas vale a pena também. Mais pra frente, certamente ele vem. Então é isso, meus amigos. Esse foi o Roomcast pra falar dos jogos que ninguém gosta, mas a gente gosta. Eu espero que você tenha gostado dele, inclusive, desse podcast.
Isso aí, galera. Muito obrigado pela audiência. Tenham comentários. Onde que a gente encontra, Pedro, nessa interweb?
Bom, na internet mais próxima de você, no Instagram e no Twitter, eu sou @ Pedro Derble, tudo junto, e no YouTube, youtube.com/ Pedro Derble também. E você?
É isso aí. Galera, se vocês quiserem me encontrar na internet, seja na Twitch, seja no Instagram, seja no Facebook, é só você colocar lá. MR_TLX, com certeza você vai me encontrar. Não deixe de acessar as nossas redes sociais e também o nosso site, playroomgames.wordpress.com, beleza? Um grande abraço a todos, beijão, até a semana que vem. Tchau, tchau.
Valeu, galera, até a próxima. Fique de olho e ouvido no cast. Abraço.